está na internet o resultado do Enem 2013 por escola.
Assentados da reforma agrária que têm contratos do Pronaf podem renegociar as dívidas até o dia 30 deste mês.
Campanha de prevenção de acidentes quer conscientizar motoristas sobre a gravidade e as consequências causadas pela imprudência nas rodovias do país.
Pronatec Turismo já formou mais de 100 mil pessoas.
Terça-feira, 23 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Já foram divulgados os resultados do sistema de divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem por Escola 2013.
E esse ano, cada uma das quase 15 mil escolas vai poder consultar o próprio desempenho médio, os percentuais de alunos em cada um dos níveis de desempenho e a média dos 30 melhores estudantes.
Além disso, cada instituição de ensino tem informações sobre dois novos indicadores: o nível socioeconômico e a formação docente.
Os dados trazem as médias dos alunos de cada escola em cada uma das quatro provas objetivas: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática e também na redação.
Consulte o desempenho das escolas na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira na internet em www.inep.gov.br.
Muita gente já está pegando a estrada para participar das festas de fim de ano e também indo de férias passear.
E como nessa época do ano o movimento nas estradas é maior, uma campanha publicitária do Ministério dos Transportes quer alertar a população sobre os perigos que a imprudência ao dirigir, como a ultrapassagem em local proibido, pode causar.
O foco é na prevenção de acidentes e os slogans são: a imprudência mata, e colocar a vida em risco não é acidente, é crime.
Alô?
Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente.
Esse é um trecho da campanha de prevenção de acidentes desse ano. A ideia é mostrar que eles podem destruir vidas, não só das vítimas do trânsito, mas também de toda uma família. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, a imprudência ao volante, como o excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas, é a principal causa de acidentes nas estradas. É o que explica Francisco Luiz da Costa, diretor de planejamento do Ministério dos Transportes.
O foco principal é evitar a ultrapassagem em local proibido, forçar a ultrapassagem, ultrapassar pelo acostamento, principalmente essas infrações que, se não são os acidentes mais presentes nas rodovias, são aqueles responsáveis pelo maior número de mortes. Colisão frontal, que é esse tipo de acidente provocado pela ultrapassagem forçada, é só 3% dos acidentes, mas responde por 34% das mortes nas rodovias federais.
Para Francisco da Costa, a campanha também destaca o fato de que colocar vidas em risco não é acidente, é crime.
Uma ultrapassagem em local proibido não é um acidente, é um crime, é uma infração gravíssima e que põe em risco a vida de muitas pessoas, de várias famílias que podem estar envolvidas nesse acidente de trânsito.
A campanha vai ser veiculada até o dia 20 de janeiro no rádio, TV, jornais, em painéis eletrônicos e também em redes sociais. Reportagem Priscila Machado.
E enquanto uns preferem viajar de carro e de ônibus, muita gente prefere avião. É o que mostra um relatório divulgado hoje pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil.
A demanda por voos domésticos de passageiros aumentou 6,8% em novembro, comparada com o mesmo mês do ano passado. Com o resultado, a procura por voos dentro do país registrou 14 meses seguidos de expansão e obteve o maior nível para o mês nos últimos 10 anos.
A oferta está em crescimento há 3 meses consecutivos. Os números de novembro mostram que a demanda doméstica acumulou alta de 5,6% neste ano.
O número de passageiros pagos transportados em voos dentro do país atingiu mais de 8 milhões em novembro, um aumento de 5,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.
O relatório da ANAC, feito com base nas operações das empresas aéreas de passageiros de todo o país, está em www.anac.gov.br.
Assentados da reforma agrária, que contrataram financiamentos de custeio e investimento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem até o dia 30 desse mês, terça-feira da semana que vem, para renegociar as dívidas com o governo com condições especiais.
De acordo com o diretor do Programa Nacional de Crédito Fundiário do Ministério, Francisco Ribeiro Filho, a renegociação é importante para os agricultores, para que os agricultores possam obter novos créditos. Ele é do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
E os agricultores familiares já contrataram 13 bilhões de reais em apenas 5 meses depois do lançamento do Plano Safra 2014-2015.
De julho a novembro foram efetivados mais de 970 mil contratos em todo o país.
Um crescimento de 26% em relação ao mesmo período da safra anterior.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Priscila Machado fez com o secretário da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Argeleu Martins da Silva.
Esses dados significam que os agricultores estão tendo maior acesso ao crédito e melhores condições para produzir?
Ultimamente, a agricultura familiar ela tem crescido em capacidade de produção e, consequentemente, na capacidade de acessar mais crédito. E isso é justamente o resultado de uma baixíssima taxa de inadimplência. O PRONAF é de todas as linhas de financiamento que tem a inadimplência mais baixa do país. É consequência também de uma boa perspectiva de preços e de mercado e, evidentemente, do crescimento e da ampliação da oferta dos serviços de assistência técnica e extensão rural, deixando os agricultores familiares mais seguros do ponto de vista da produção. Portanto, o crescimento e a expansão do PRONAF, do crédito rural do PRONAF, é uma demonstração muito clara que a agricultura familiar está cada vez mais forte e cada vez mais capacitada para ofertar alimentos à mesa dos brasileiros.
O PRONAF conta com diversas linhas de financiamento. Como que o agricultor pode ter acesso a esse financiamento?
Os agricultores familiares, eles podem se dirigir a um escritório de extensão rural da Emater, podem se dirigir a um sindicato ao qual ele é associado, a um sindicato de trabalhadores rurais, e pegar uma declaração de aptidão ao PRONAF, é um documento chamado DAP. A partir daí, ele procura um órgão de assistência técnica e vai até um dos agentes financeiros, ou o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a uma cooperativa de crédito, e apresenta a sua proposta de financiamento, seja ela de custeio da sua safra ou para fazer investimentos para ampliar o seu negócio.
Agora, nessa safra, são 260 mil contratos envolvendo mulheres. O que significa, o que representa esse grande número de mulheres?
O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem uma política de inclusão e uma política afirmativa das mulheres no campo. Significa, então, que cada vez mais as mulheres estão liderando as atividades econômicas. Então, as linhas de crédito do PRONAF direcionadas para as mulheres são linhas de créditos para que as mulheres tenham a sua atividade econômica, evidentemente, dando-lhes mais autonomia, porque efetivamente elas já lideravam os negócios lá nas suas propriedades. Então, a ampliação e o crescimento do número de contratos e do valor de investimento para as mulheres é uma boa notícia para o país e, evidentemente, na redução das desigualdades de gênero.
Ano a ano tem aumentado esse valor destinado às linhas de financiamento do PRONAF, né? O que essa ampliação significa para beneficiar a agricultura familiar no Brasil?
Isso significa várias coisas. A primeira delas, do ponto de vista bem prático, significa que nós temos à mesa dos brasileiros, das brasileiras, mais leite, mais aves, mais suínos, temos mais mandioca, mais milho, mais frutas, mais legumes, mais verduras. Por quê? Porque a agricultura familiar produz majoritariamente esses produtos que vêm à nossa mesa cotidianamente. Então, isso representa uma oferta maior de alimentos para um Brasil, né, que tem mais empregos e que as pessoas consomem mais. Significa também que esse segmento continua sendo cada vez mais importante do ponto de vista estratégico para as políticas de desenvolvimento rural, para a redução do êxodo e, evidentemente, para melhorar a qualidade de vida no campo, tão necessário para as cidades e para a população que está no meio urbano.
Esse foi o secretário da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Argileu Martins da Silva. E mais informações sobre o Pronaf em www.mda.gov.br.
7h11 no horário brasileiro de verão.
Em 2 anos, o Pronatec Turismo formou mais de 103 mil pessoas e o total de alunos matriculados já passa de 180 mil.
E o Ministério do Turismo anuncia para o ano que vem mais qualificação para o setor.
Há pouco mais de um ano, a vida da camareira Cristiane Santos mudou. Antes de trabalhar em um hotel de luxo, ela era funcionária da cozinha de um restaurante e foi demitida. Aí ela decidiu focar no curso de camareira do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico do Turismo, o Pronatec Turismo. Assim que se formou, as portas se abriram.
Meu irmão que me inscreveu viu esse curso no Pronatec. Aí eu fui fazendo o curso, fui gostando e terminei o curso. Tive a aula prática aqui no hotel, aí eu fui e entreguei meu currículo aqui. Aí, de repente, eles me chamaram. E hoje em dia eu tô como camareira, gostando da profissão. De auxiliar de cozinha para camareira, totalmente diferente. Cada dia eu aprendo mais.
Cristiane é uma das 100 mil pessoas que já se formaram pelo Pronatec Turismo, mas a conclusão do curso é apenas uma etapa da nova vida profissional dela. O objetivo agora é fazer outros cursos e se aperfeiçoar cada vez mais dentro dessa área.
Quero fazer de primeiro recepcionista. Fiquei sabendo que lá tem de eventos para crescer mais pelo Pronatec, que ele dá muitas oportunidades para a gente.
O Pronatec Turismo foi lançado em 2012. Hoje são mais de 180 mil pessoas matriculadas no programa, que oferece 54 cursos em 120 cidades do país. O secretário de Programas de Turismo do Ministério do Turismo, Neusvaldo Lima, explica que para o ano que vem, o governo quer lançar o Plano Nacional de Qualificação do Turismo para capacitar mais profissionais, principalmente na área de gestão.
A nossa intenção é, primeiro, diagnosticar o setor, estabelecer a política e cumprir determinadas metas de qualificação, envolvendo não só a mão de obra mais direta, mais elementar, o que hoje se faz através do Pronatec, mas os níveis de gestão e até estratégicos, com o propósito de nos ajustarmos a esse novo momento do turismo no Brasil. Nós estamos num momento muito interessante em que o turismo tende a se desenvolver de forma cada vez mais rápida e se ajustar e se fixar como segmento econômico preponderante e importante na economia nacional.
Mais informações sobre o Pronatec Turismo na internet. O endereço é www.pronatec.turismo.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Uma infecção nos olhos que afeta principalmente as crianças, o tracoma, que só no ano passado teve 18 mil casos registrados aqui no Brasil.
A doença causada por uma bactéria pode ser evitada com cuidados bem simples e, em caso de contágio, é preciso buscar tratamento o quanto antes.
Além de atendimento aos pacientes infectados pelo tracoma, o Sistema Único de Saúde, SUS, disponibiliza orientações sobre como prevenir a doença.
Vamos ficar sabendo como na reportagem de Cirlei Batista.
O tracoma pode ser transmitido de uma pessoa para outra pela secreção dos olhos, nariz e garganta ou por meio de objetos e insetos contaminados por essas secreções. A doença é grave e precisa ser tratada, como explica a coordenadora do Programa de Hanseníase e Doenças de Eliminação do Ministério da Saúde, Rosa Castalha.
Ela acomete os olhos. O aspecto do olho fica avermelhado, a pessoa começa a ter ardência no olho, começa a ter uma secreção amarelada, coceira e fotofobia. A pessoa não aguenta ficar olhando muito tempo para, por exemplo, o sol, para claridade intensa. Essa doença vai fazendo cicatrizes no olho, cicatrizes nas pálpebras. Se ela não for tratada adequadamente, pode levar à cegueira.
A dona de casa, Aldeina Pereira da Silva, tem uma filha de 11 anos. Há 3 anos, ela percebeu que a menina estava sentindo incômodo nos olhos e, depois de uma consulta médica, descobriu que a filha tinha tracoma.
No
olho dela ficava muito vermelho, irritado, sabe? E ela coçava muito. Aí eu levei ela para fazer os exames num postinho de saúde. Aí era para coma. Aí eu passei mais ou menos uns 10, 15 dias lavando o olho dela e passando a pomada. E aí nunca mais ela sentiu, não.
A coordenadora Rosa Castalha explica que com cuidados simples é possível evitar a transmissão do tracoma.
Higiene facial é muito importante, lavar o rosto com água, sabão, lavar as mãos, usar toalhas limpas, ter as unhas limpas e aparadas para que não fique secreção nas unhas que depois você passa no rosto e não acumular lixo próximo de casa que possa juntar moscas. A gente tem que também tomar essas medidas de prevenção para não ter infecções recorrentes, para as pessoas não ficarem se infectando sempre.
O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece tratamento gratuito para combater o tracoma em todas as unidades básicas de saúde do país. Reportagem Cirlei Batista.
E ainda sobre saúde, 770 mil próteses dentárias vão poder ser produzidas por ano aqui no Brasil.
Isso graças a uma ação do Ministério da Saúde, que habilitou laboratórios para fazer próteses em mais de 530 municípios do país.
A medida vai aumentar em 54% a quantidade de brasileiros beneficiados com procedimentos odontológicos, passando de 500 mil para 770 mil o número de próteses dentárias produzidas anualmente no país. Para oferecer de graça mais próteses para a população, o Ministério da Saúde vai repassar para as secretarias estaduais e municipais de saúde mais de 47 milhões de reais, chegando a um investimento anual de quase 200 milhões de reais. A oferta de próteses dentárias faz parte do programa Brasil Sorridente, que garante assistência odontológica gratuita para a população. É o que explica o coordenador-geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Puca.
Nesses 10 anos de implantação do Brasil Sorridente, houve 2,1 milhões de próteses dentárias que foram ofertadas pelo Sistema Único de Saúde. Antes do Brasil Sorridente, o sistema público praticamente não ofertava próteses de reabilitação dentro do Sistema Único de Saúde. Nós consideramos que está se resgatando uma enorme dívida social que nós tínhamos com a população brasileira, no sentido da reabilitação biológica, mas fundamentalmente também da recuperação da autoestima dessas pessoas que foram, infelizmente, negados do seu direito a terem saúde bucal.
José de Barros, de 51 anos, é assistente de logística. Ele ganhou novas próteses em um centro de especialidades odontológicas do SUS, o Sistema Único de Saúde, em Vitória, capital do Espírito Santo, e conta a importância de ter uma prótese dentária.
Melhorou muito, inclusive essa de cima aqui parece até que é o meu dente original. Eu como de tudo, não tem problema com nada não. É imprescindível uma prótese porque, além da aparência, pela mastigação, né? Porque é muito ruim você comer sem nada, você não pode comer uma carne mais dura um pouco, você não consegue comer, né? Porque não tem dente para mastigar. E a prótese ajuda em tudo, né? Tô me sentindo bem, isso, às vezes eu tiro só para dormir, mas aí no outro dia cedo já tá na boca, não me larga não.
Segundo Gilberto Puca, do Ministério da Saúde, a expectativa é que os brasileiros necessitem cada vez menos dessas próteses.
Nós investimos muito no fechamento da torneira da produção de doenças. Como nós estamos investindo em prevenção e promoção da saúde, 44%, por exemplo, das crianças aos 12 anos do Brasil, nesses 10 anos, já chegaram aos 12 anos sem terem cáries, com certeza esses recursos que estão sendo hoje investidos em prótese, em reabilitação, vão sendo diminuídos, porque a demanda vai sendo diminuída, e é claro que esses recursos passam a ser investidos mais ainda em prevenção e promoção da saúde.
Mais informações sobre a oferta de próteses dentárias pelo SUS e outras ações do programa Brasil Sorridente em www.saude.gov.br. Reportagem Eduardo Biagini.
7h19 no horário brasileiro de verão.
O programa Luz para Todos, que leva energia elétrica às regiões mais distantes do país, já chegou a um investimento de 20 bilhões de reais.
Desde que foi lançado em 2003, o programa levou luz elétrica para 15 milhões de pessoas. São mais de 3 milhões de famílias de áreas rurais do país beneficiadas.
Segundo dados do programa, a previsão era atender 2 milhões de famílias. Mas depois do censo 2010, foi feita uma nova avaliação e detectado que mais de 1 milhão de famílias também precisavam ser atendidas.
E falando em energia, quanto os prédios ocupados por órgãos públicos federais, estaduais e municipais gastam na conta de luz?
Para responder essa pergunta, o Ministério do Meio Ambiente decidiu analisar o consumo de energia dessas repartições públicas via chamada pública.
Mais informações com a repórter Ana Gabriela Salles.
O objetivo é melhorar a eficiência e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O Ministério espera receber dados de 300 edifícios. Os 20 prédios com pior desempenho vão receber uma auditoria detalhada, com recomendações para adotarem novas medidas de conservação de energia. As instituições interessadas têm até o dia 27 de fevereiro de 2015 para enviar os dados.
E ainda sobre meio ambiente, medidas para conter o consumo da temperatura média do planeta vão ser levadas para discussão na França no ano que vem.
Para conter o aumento da temperatura média do planeta. E os pontos centrais para o novo Acordo Climático Global foram definidos durante a 20ª Conferência das Partes, COP20, das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em Lima, no Peru, neste mês.
O repórter Ricardo Carandina tem mais informações sobre esse assunto na entrevista que ele fez com o secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klink. Ele participou da COP20.
Qual é a posição do Brasil com relação às responsabilidades nessas ações para conter o aumento da temperatura do planeta?
O Brasil sempre defendeu uma posição de que nós temos, sim, todos os países têm que ter compromissos com relação à mudança do clima. Já acontece muito aqui no próprio país. A nossa posição para Lima, particularmente, era muito clara, ou seja, todos os países fazem parte do novo acordo, o Brasil sempre defendeu esse ponto, contanto que ainda se mantivesse um nível de diferenciação entre os países. Isso também foi mantido no novo acordo, que foi aprovado agora em Lima, esse rascunho do novo acordo. E também o Brasil defendeu sempre muito o ponto de que não é apenas uma questão de redução de emissões, mas vários outros elementos como adaptação, financiamento, a mudança do clima, também tem que ter igual guarida no novo acordo, no novo rascunho do documento que também foi contemplado em Lima.
Países desenvolvidos como os Estados Unidos também se comprometeram com esse documento?
Todas as partes, como nós chamamos, todos os países, mais de 190 países, todas as partes concordaram que esse é o, vamos dizer assim, os termos do novo acordo que, como você muito bem colocou, será assinado finalmente em Paris no ano que vem, inclusive os Estados Unidos.
O Brasil já adota medidas para conter o aumento da temperatura do planeta?
O Brasil é um dos países que tem dado respostas e trabalhos concretos assim espetaculares. Nós já temos na política de clima no Brasil, uma política nacional já existe desde o ano 2010. Tomando por base o ano 2012, nós reduzimos mais de 40% das emissões. O Brasil já deu um avanço tremendo.
Ouvimos o secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klink, sobre a Conferência das Partes, COP20, das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima.
Cineastas, profissionais e amadores têm até o dia 31 de janeiro do ano que vem para se inscreverem na sexta edição da Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente do circuito Tela Verde.
Os vídeos inscritos podem ser documentários, curtas, vinhetas e animações produzidos a partir de filmadoras, câmeras de celular, câmeras digitais ou qualquer outro equipamento que capture imagem e som.
O objetivo da mostra é divulgar e também estimular atividades de educação ambiental, a participação e a mobilização social por meio da produção independente audiovisual, além de oferecer materiais pedagógicos multimídias para espaços educadores.
O Circuito Tela Verde é uma parceria dos Ministérios do Meio Ambiente e da Cultura.
Mais informações e inscrições em www.mma.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Já está na internet o resultado do Enem 2013 por escola.
Assentados da reforma agrária que têm contratos do Pronaf podem renegociar as dívidas até o dia 30 deste mês.
Campanha de prevenção de acidentes quer conscientizar motoristas sobre a gravidade e as consequências causadas pela imprudência nas rodovias do país.
Pronatec Turismo já formou mais de 100 mil pessoas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
E atenção, só não haverá veiculação da Voz do Brasil neste fim de ano, no dia 25 de dezembro, próxima quinta-feira, e no dia 1º de janeiro, feriados.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
E fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Mostra o Brasil.